Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada amanhã, nessa hora de oração, que é o segundo horário, o nosso pregador é o reverendo Marcos Aurélio Marques Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana em Juazeiro do Norte, no Ceará, e também é secretário executivo do Presbitério Sul do Ceará, do Sínodo Cearense Interiorano. Reverendo, o senhor tem a palavra, Deus o abençoe.
Eu convido as amadas irmãs e a todos aqui presentes nessa plataforma a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Faremos caminhada rápida pelo capítulo e em seguida focaremos no versículo de número 15. Em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo mostra que Deus escolheu depositar o tesouro do evangelho em vasos de barro frágeis, como nós, homens e mulheres de Deus. Paulo mostra que o sofrimento presente na missão é uma preparação para a glória futura. Paulo mostra que, no seu ministério, ele busca manejar bem a palavra de Deus. Está aí nos versículos do 1 até o versículo 7. Quando ele diz que, diferente dos falsos mestres, ele não usa métodos ocultos, secretos, indecentes, mercadejando a palavra de Deus. Ele não torce a palavra de Deus, versículo 2 do capítulo 4. Ele não prega a si mesmo, mas ele anuncia a Jesus Cristo, versículo 5. Paulo, então, no versículo de 6 a 7, ele traz esta ilustração, quando ele diz que o nosso corpo é como um vaso de barro, no qual Deus colocou o tesouro do Santo Evangelho. E qual é a implicação disso? Está aí no versículo 7, na parte B, quando ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Portanto, o tesouro do evangelho colocado em vasos tão frágeis, como o apóstolo Paulo reconhecia assim, e como todos nós também reconhecemos que somos vasos frágeis. O tesouro do evangelho não foi colocado em vasos de ouro, de prata, de bronze, de diamante. O tesouro do evangelho foi colocado em vasos de barro, como no meu e no seu coração, pessoas tão frágeis. Paulo, então, a partir do versículo 8 até o 18, ele vai tratar sobre como enfrentar o sofrimento na vida presente. No versículo 8, ele diz que se sente pressionado de todos os lados. Ele diz: está perplexo, enfrentando muitas incertezas, mas não desanimado. Ele diz que está sendo perseguido, mas não desamparado por Deus. Ele diz que se sente abatido, como se um rolo compressor estivesse passando sobre si. Mas ele diz: mas não destruído. Então, essa deve ser a nossa resposta perante o sofrimento. O sofrimento nos coloca nas pegadas do nosso Salvador, como diz o apóstolo Paulo. A caminho do Calvário, do lugar onde o nosso Salvador entregou sua vida por nós. Versículo 10, Paulo diz: sofremos com Jesus para que a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa fraqueza. Dos versículos de 11 ao 12, ele diz que vivemos sob constante perigo para que o poder e a graça de Jesus seja mais evidente em nossas vidas. O sofrimento, então, abre caminho para a glória, diz o apóstolo Paulo. No versículo 14, ele fala da grande esperança que que nós temos com respeito aos nossos corpos frágeis, que adoecem, que se machucam, que se lesionam, que tantas vezes quebra seus próprios membros. Versículo 14, ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Versículo 15, ele diz, porque tudo isso é para o bem de vocês, ou na versão atualizada, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E os últimos versículos, Paulo vai mostrar a importância de viver não pelo que os olhos veem, não pelo que as mãos tocam, mas pelos olhos da fé. Versículo 16, ele diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso ser exterior se desgaste, se degrade, se fragilize, se decomponha, o nosso ser interior se renova dia a dia. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Portanto, em cada sofrimento, em cada dor, isso abre caminho para uma glória maior. Um dia nós estaremos face a face com Ele. E quando lá estivermos, não poderemos comparar aquilo que nós experimentaremos com nenhum sofrimento que aqui passamos. Como diz o pastor John Piper, o céu compensará todas as nossas perdas e dores. Versículo 18, ele encerra o capítulo dizendo, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus, que disse, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não ajuntem para vós outros tesouros nessa terra, porque aqui ladrões roubam. Traça e a ferrugem destrói as nossas riquezas. Queridas e amadas irmãs, em dias de dor e enfermidade, algumas realidades tornam muito claras ao nosso coração. E uma delas é a nossa fraqueza. A fraqueza humana se revela de forma muito clara em meio à dor e à enfermidade. A nossa fraqueza se torna evidente quando coisas tão simples como tomar um banho, que é algo tão simples, como comer uma refeição com as suas próprias mãos, se tornam tão difíceis para nós, em razão do abatimento do corpo, em razão da enfermidade. O fato é que somos pó, somos de barro, somos fracos. Mesmo no auge das nossas forças, do vigor da juventude, somos todos fracos em todas as áreas. Somos espiritualmente fracos, somos intelectualmente fracos, somos moralmente fracos, somos socialmente fracos, somos fisicamente fracos. Mas outra realidade que fica clara diante de nós em tempos de dor e de enfermidade é a incerteza dos esforços humanos, é a incerteza dos recursos humanos, seja em razão da falta da assistência, ou mesmo quando estamos cercados de excelentes profissionais e de todo o cuidado. Sabemos que a cura da enfermidade, a recuperação de um tecido lesionado ou de uma área que está atingida por células cancerígenas, a restauração, ainda que com a aplicação da quimioterapia, da radioterapia, não é uma jornada simples. É algo misterioso. A restauração de um tecido é algo misterioso. Existem incontáveis fatores sobre os quais não dependem do que o médico possa fazer, do que os profissionais possam fazer. Por isso, nesta hora, ainda que tomemos a medicação correta e estejamos sob os cuidados de um competente médico, nós não depositamos na medicina a nossa esperança final, a nossa confiança. Somente em Deus podemos confiar e descansar. Exatamente por causa disso que a SAF Ora Online se encontra a cada madrugada para buscar o Senhor e colocar as nossas dores e sofrimentos diante do Senhor, entendendo que ainda que todos os pacientes que aqui foram mencionados estejam em boas mãos do ponto de vista da medicina, sabemos que somente em Deus podemos confiar e descansar. Mas em meio às incertezas dos esforços humanos, em meio à fraqueza humanas, há uma coisa que nós podemos ter certeza absoluta. Há uma verdade onde nós podemos apoiar os nossos pés. É a verdade da graça de Deus que nos sustenta e que está sempre presente com os filhos de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, é pela graça de Deus que somos amados, não por mérito. É pela graça de Deus que fomos chamados pelo Evangelho e não por merecimento. É pela graça de Deus que fomos perdoados pelo preço mais alto do sangue de Jesus Cristo. Pela graça de Deus fomos salvos. Pela graça de Deus nós fomos adotados como filhos amados, inseparavelmente unidos a Cristo, agora e por toda a eternidade. Somos completamente indignos, nós sabemos disso. Nada merecemos do nosso Deus, exceto recebermos o salário devido ao pecado, a morte. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, a graça de Deus é tudo o que precisamos na hora da dor e da enfermidade. Pode nos faltar muitas coisas, mas uma coisa nós podemos ter certeza, a graça de Deus não nos faltará. Pela graça de Deus, seremos sustentados a cada dia, pois aquele que nos chamou para si, também decidiu permanecer conosco todos os dias da nossa vida, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não haveremos de temer, porque ele está conosco. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 15. Quando assim diz a palavra de Deus, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que bela declaração do apóstolo Paulo. Aqui nós podemos aprender três lições importantes sobre a maravilhosa graça de Deus. Primeiro, Deus nos ama apesar de não merecermos. Olha o que diz o versículo 15, na parte A do versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Por amor de vós. O amor de Deus por nós impulsiona aquilo que ele faz por nós, em nós e através de nós. E aqui há uma grande diferença entre o amor de Deus por nós e o nosso amor, e o amor humano de um para com outro ser humano. A diferença é que quando nós escolhemos nosso cônjuge para casar, alguma coisa nele ou nela despertou o nosso amor. Algum aspecto da beleza física, algum aspecto da virtude que nós enxergamos. Alguma coisa no outro despertou amor em nós. Esse amor é diferente do amor de Deus para conosco. O amor de Deus não foi despertado por nós, nele. Mas Deus nos ama apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos pecados, apesar de não merecermos. Que misterioso é o amor de Deus. Deus sabe tudo sobre mim, Deus sabe tudo sobre você, Deus conhece os corredores mais internos da nossa alma, e ele sabe que há razões suficientes para nos rejeitar. Mas ele, apesar de nós, ele decidiu nos amar. Nós somos alvos do amor de Deus. Como diz a canção, logo eu, Senhor, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Esta é a bênção maravilhosa. O profeta Jeremias já havia declarado esse amor desde os tempos antigos, quando ele disse para o povo de Deus, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Como diz o apóstolo Paulo também, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não pelas obras, não pelos méritos, mas pela graça sois salvos. Ainda o profeta Isaías, expressando o amor de Deus por Israel, disse, o profeta Oséias, no capítulo 11, do 1 ao 4, ele diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, veja qual era a reação de Israel. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Como nós somos de cerviz endurecida, como nós somos ingratos diante do amor de Deus. E continua o profeta dizendo, quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Diz o Senhor, apesar disso, fui eu que ensinei Efraim a andar. Fui eu que tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Achavam que a cura deles vinha de outro lugar, mas fui eu que os ensinei a andar, tomei nos braços e os conduzi pelo deserto. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Por isso, nós precisamos vibrar com esse grande e imerecido amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, cada passo da sua vida, mesmo aquilo que é indesejado ou inesperado quando acontece, não esqueça, você e eu estamos nas mãos do Senhor, no absoluto controle de um Pai que nos ama e que faz tudo para a glória dele e para o nosso bem. Por isso, o versículo 15, parte A, diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, Deus nos ama, apesar de não merecermos. Essa é a primeira lição. A segunda lição está aí no, na frase seguinte do versículo, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. O que nós aprendemos aqui? É que quando Deus manifesta a sua graça em minha vida e na sua vida, é para que a gratidão seja gerada em nossos corações. Gratidão e não murmuração. Gratidão e não reclamação. Gratidão e não um coração que está sempre resmungando com aquilo que acontece. Seja no dia mais claro ou na noite mais temida, o amor de Deus é real, a graça de Jesus é invencível. Devemos ser levados a bradar do fundo da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Que as ações de graças encham nossas mentes e corações. Nesse dia, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Por isso, nós podemos cantar juntamente com o poeta, dizendo, por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Devemos sim nos unir e cantarmos juntos. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Por isso, aprendemos também que a graça de Deus é multiplicada em nossas vidas para gerar em nós um coração agradecido e não um coração murmurador. Agora, finalmente, qual é o propósito maior pelo qual o nosso Deus faz todo o bem em favor dos seus filhos? Olhe para o finalzinho do versículo 15. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ou seja, tudo que ele já fez na minha vida e na sua vida, tudo que ele está fazendo, a sua graça sendo multiplicada sobre nós, tem um propósito final. Sabe qual é? É que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Que ele seja exaltado. Não apenas pelo que ele já fez, mas pelo que ele está fazendo e pelo que ele ainda vai fazer. Que o seu nome seja glorificado. O apóstolo Paulo está muito convencido desta realidade da presença e do amor de Deus e da glória do Senhor na vida dele. Quando ele fala, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, aquele que não poupou o que tinha de melhor, de mais precioso, de mais excelente, antes por todos nós o entregou para ser esmagado numa cruz. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem pode nos acusar perante o tribunal de Deus? É Deus quem nos perdoa, é Deus quem nos justifica. Quem pode nos condenar? Se Jesus já morreu por nós, se Jesus já ressuscitou por nós, se Jesus está agora intercedendo por nós, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não, nenhuma dessas coisas. Ao contrário, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A fim de quê? Para que a ele seja dada toda a glória eternamente. Amém? Então, para a glória de Deus, esta é a terceira lição. Para que muitos deem glórias ao nome do Senhor. Esta é a lição importante. E podemos resumir a vida cristã desta forma. Tudo que nós temos, tudo que já recebemos é pela graça. E tudo isso é para a glória. O sacrifício era para nós, Jesus levou sobre si. Agora, a glória nunca foi para nós, porque ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. Portanto, essa é a vida cristã. Tudo pela graça e tudo para a glória do nome dele. Que a bênção do Senhor, que esse Deus que nos sustenta pela sua graça, que multiplica sua graça sobre nós, seja sempre exaltado em nossas vidas, para que ele receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização Confederação Nacional de SAFs.